Economia de pobreza, pobreza de economia foi o lema deste seminário aqui em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, organizado pela Rede Europeia Antipobreza Portugal, para comemorar precisamente os 25 anos da sua existência em Portugal e no âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que ontem se assinalou, como pano de fundo os indicadores de pobreza em Portugal, mais de 2 milhões de pobres, pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza. Um conjunto de economistas, alguns deles ex-ministros das Finanças, refletiram sobre a temática e lançaram algumas pistas para o poder político combater de forma mais eficaz a problemática, o que nem tem sido nada fácil. Em declarações aos jornalistas, já no final deste debate, o Padre Jardim Moreira, presidente da Rede Europeia Antipobreza Portugal, diz que o problema não se resolve só com respostas políticas.
Sensibilizar a sociedade portuguesa para os problemas da pobreza e para percebermos que a pobreza não se resolve com respostas pontuais, nem com um assistencialismo que se pretende reproduzir, onde mantém a pobreza e a reproduz. Queremos ouvir os técnicos, porque sabemos que a pobreza tem causas pluridimensionais e causas estruturais. E, portanto, queremos ver qual eram as causas estruturais ao nível da economia e ouvir os nossos economistas para nos dizerem se é ou não aí que está a causa original da pobreza em Portugal, dessa estrutura que perdura a pobreza em Portugal.
De resto, tem-se falado muito numa estratégia nacional de combate à pobreza, mas não tem passado de intenções. Para o Padre Jardim Moreira, falta vontade política. Há como que um travão ideológico que impede o combate à pobreza.
O que me parece que nos nossos contactos com a tutela, com o governo, com os partidos e também, obviamente, com o Presidente da República, é que, de facto, há algum impasse, algum obstáculo da parte, eu penso que é uma questão ideológica, que tenha impedido pensar no bem comum acima da questão ideológica. E penso que há aí qualquer coisa que é necessário mobilizar e para ultrapassar. Porque, falando individualmente com cada um deles, todos são de acordo, todos acham muito bem. Mas depois falta o agir, o dar o passo. E estamos nesse momento convencidos que, depois de ter falado com o Presidente da República, onde vamos ter aqui um outro momento ainda em novembro, que ele dê aí também um impulso para que haja um mais consenso nacional, para que haja não só uma economia de dinheiro, de despesa, mas que também haja uma convergência de resultados, trabalhando em conjunto a nível nacional e não apenas, enfim, cada um para o seu lado.
Sr. Padre, dá a ideia que vivemos sistematicamente um ambiente de retórica, passando das palavras aos factos e olhando para este Orçamento de Estado, aquilo que conhece é um orçamento de combate à pobreza ou nem por isso? Ou temos mais do mesmo?
Eu não conheço o orçamento, portanto não posso favorecer-me neste momento sobre ele, mas, tanto quanto eu sei, como as margens de manobra são pequenas, certamente também, ainda que haja atitudes positivas, vontade de, não há muito por onde ir buscar para distribuir. São 2 milhões de portugueses que, num critério democrático e de justiça, não podem ficar esquecidos.
Outra intervenção deste debate foi da economista Manuela Silva, que foi presidente da Comissão Nacional de Ciências e Paz, que tem defendido a existência de um observatório permanente de combate à pobreza. De resto, uma situação da qual temos que nos envergonhar, disse Manuela Silva aos jornalistas, e temos de ir mais longe, mobilizar a sociedade portuguesa e o poder político para ir ao encontro deste desafio no sentido da erradicação da pobreza.
Quando nós pensamos que dos 10 milhões de portugueses que somos, grosso modo, há mais de 2 milhões que estão em situação de pobreza material, ou seja, pobreza definida a partir de um rendimento básico, temos que nos envergonhar dessa situação e temos que nos mobilizar para procurar formas de ir ao encontro deste desafio, que será a erradicação da pobreza. O que deve ser feito é um observatório a nível nacional, localizado ou no governo ou na Assembleia da República, dotado de condições de independência, de qualificação e de motivação, para acompanhar um problema que, afinal, atinge não só um quinto da população portuguesa, mas tem repercussões e incidências no modo como toda a sociedade funciona. Nós hoje não podemos desligar a problemática da pobreza, da problemática mais vasta, da coesão social, da qualidade de vida, da segurança, das oportunidades de desenvolvimento.
Desafios e preocupações que marcaram este encontro aqui em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, sobre a pobreza, um fenómeno que continua preocupante aqui em Portugal. Há mais de 2 milhões de pobres que vivem nesta condição e que precisam urgentemente de respostas sociais e políticas.